Primeiro é bom a gente contextualizar que o projeto nasceu em Bonito, né? Ele não é um projeto que chegou em Bonito vindo de fora, né? Embora a gente o nosso grupo tenha pessoas de outras regiões, mas é uma necessidade, né? E a sociedade bonitense já pedia por um projeto como esse, visto uma petição, né? Um abaixo-assinado que se tem do movimento Unidos da Serra de Bodoquena, que envolve, né, a região de Bonito, que hoje deve estar por volta de 7 mil assinaturas de pessoas pedindo o quê? Pedindo estradas mais seguras, que eles não aguentam mais ver os nossos animais, né, a nossa fauna morrendo com colisões em nossas estradas. Então esse projeto ele tem como missão transformar a malha viária, né, do município de Bonito e da região em estradas mais seguras para os animais e para o usuário. Né? Uma colisão com um animal grande, como uma anta, uma capivara, um tamanduá-bandeira, ela muitas vezes ela vem ocasionada também de uma morte, de um acidente grave. Né? Então o que a gente busca no nosso projeto é fazer com que os nossos animais, a gente não perca os nossos animais nas colisões, ao mesmo tempo trazendo segurança para os usuários, né, transformando rodovias mais seguras. Uma outra parcela do projeto, para a gente transformar, né, fazer essa transformação, exige uma série de, o que a gente chama de medidas de mitigação. Então, o que a gente pode estar fazendo para diminuir esses riscos, né? E dentre essas medidas, então, tem instalação de passagens de fauna, instalação de... O que é passagem de fauna, né? Você cria uma rodovia, você causa um efeito no ambiente e no ecossistema. Então, você cria uma barreira para os animais. Então, você tem um fragmento de um lado, fragmento do outro, e a rodovia passa a ser uma peça de fragmentação e não permite muito que os animais cruzem de maneira segura. Então, existem algumas medidas de mitigação que vão favorecer com que a gente mantenha um fluxo entre as populações que foram cortadas pelas rodovias e, ao mesmo tempo, faça com que o animal não cruze pela estrada. E aí a gente chama de passagens inferiores de fauna, que são passagens subterrâneas, podem ser usadas pontes ou até mesmo galerias de águas, mas tem que ser feito de uma forma adequada para ser funcional. E também tem as passagens superiores, que aí a gente vai estar trabalhando principalmente com os animais, no caso aqui os bugios, os macacos, né, que é uma espécie ameaçada aqui na região, o macaco prego é um animal ameaçado e ele tem uma taxa alta de atropelamento. Então essas passagens superiores elas vão favorecer, principalmente para esses animais arborícolas, não terem que descer ao chão para cruzar. E aí a gente pode colocar gambá, coati, né, além dos macacos.
Entendi. Mas essa passagem subterrânea, por exemplo, é possível ela construir agora onde o asfalto já está feito?
Eu vou dar uma contextualizada do grupo em si, né, que eu falei do projeto. Então assim, o grupo ele é uma união de várias forças. Né? Então a gente tem organizações locais, né? Então, como a Fundação Neotrópica do Brasil, que é uma ONG que tem sede aqui em Bonito. A gente tem o Instituto Raquel Machado, que é uma proprietária aqui do município de Bonito, que foi quem realmente puxou e juntou algumas peças para criar um movimento tão forte. Então a gente também tem a Via Fauna, que é, vamos dizer assim, a cabeça técnica e pensante nas questões de estruturas de mitigação, projetos técnicos contra acidentes com fauna em rodovias, que é representada muito pela profissional Fernanda Abra. Você tem a parte da Ampara Silvestre, que é a organização que eu represento, que trabalha muito na questão de marketing, divulgação e proteção dos animais. Teve mais recentemente a inclusão do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que tem dois projetos bandeiras aqui no MS, que é o Bandeiras e Rodovias e o Tatu Canastra. Essa instituição traz um conhecimento muito completo do problema de colisões no estado do Mato Grosso do Sul como um todo. Então eles têm grandes estimativas, eles têm projeções de dados, então eles trazem um enriquecimento muito profundo sobre isso. A gente também tem a Yolanda, que representa aí um movimento pilar aqui no município de Bonito, né? Uma pessoa muito importante para o movimento. Tem a Rede Pro-UC, que é uma organização que trabalha muito na questão de preservação das unidades de conservação e tem um papel muito de articulação com o governo. E com esse grupo a gente conseguiu articular e fazer com que a ideia é que o bonito, por ter essa bandeira, né, de município modelo do ecoturismo, município de preservação, e usa, né, dessa questão natural do ecossistema a seu benefício, a gente enxergou que Bonito era um lugar para a gente criar um projeto para que ele reverberasse, né, que ele fosse um espelho para o município e, quem sabe, até para o Brasil. Então, Bonito hoje talvez não seja o lugar, não é o lugar de maior índice de mortes de animais em estradas em colisões, mas ele tem um potencial de se transformar melhor do que outros municípios, porque o município precisa dessa biodiversidade, ele usa dessa biodiversidade e tem o clamor popular, né? As pessoas querem essa mudança. Então esse grupo conseguiu conversar com a prefeitura e aí a gente conseguiu um apoio muito forte do governo do estado. Então hoje aqui a gente está numa vistoria junto com a AGESU, que sem a AGESU, que é quem é responsável pelas rodovias estaduais aqui da região, a gente não consegue progredir com a implementação dessas medidas que a gente estava falando, né? Das passagens superiores, das passagens inferiores. Se é possível, ainda a sua pergunta, né? Se é possível você melhorar uma estrada, né? E deixar ela mais segura, mesmo ela já pronta. Sim, é possível. A gente tem que trabalhar sempre... Se ela ainda não foi pavimentada, é mais fácil. Mas se ela já está pavimentada, é um pouco mais difícil, porque você vai ter um custo maior. Que você vai ter que desconstruir ou modificar com ferramentas que possam ser um pouco mais onerosas, de certa forma. Mas um dos projetos que a gente apresentou, então o grupo Bonito Não Atropela fez um estudo piloto e avaliou todas as rodovias aqui e foi identificando onde tinha passagem de drenagem, onde era uma passagem que poderia ser adaptada, onde é uma passagem que tem que fazer alguma modificação. E a gente está justamente aqui com a AGESU nessa semana, para fazer uma avaliação técnica e enviar isso para o governo do estado e mostrar para eles, olha, esses lugares é possível fazer a mudança, é assim, não é assim, então a gente vai apresentar um projeto com o que a gente acredita que seria necessário modificar nas rodovias ou implementar, porque às vezes não é nem modificação, é implementação de algumas coisas. Então existem passagens de gado, por exemplo, que podem ser usadas pela fauna silvestre, mas aí teria que implementar uma cerca. Então tem uma série de mudanças que são ou de modificação ou de pura e simples implementação.
Entendi. A princípio, quais são as rodovias que estão nesse projeto? Vai ser só a MS-78 aqui na entrada? Como que...
Não, o projeto ele trata do malho viário de Bonito como um todo. Então a gente pegou todas as malhas que são de jurisdição estadual e municipal e o projeto ela está abraçando todas.
Todos, entendi.
Isso. E a gente acredita que assim... O projeto ele está crescendo e o secretário de infraestrutura do estado, Riddle, ele entendeu a mensagem, né, que é uma questão de segurança humana e de preservação da nossa fauna. Então isso deu uma força muito grande para o projeto e a gente acredita que isso vai melhorar muito a segurança no estado como um todo, e Bonito vai poder sair na frente nessa história, né? É isso que a gente quer.
Agora, falando em termos práticos, para a população entender, o que que é? É tela? É túnel? O que que vai vir primeiro? Aonde
Sim,
vai?
Então,
uma coisa mais prática para a gente pôr na realidade.
Para a gente falar para o pessoal, o que a gente, dentre as propostas, né, nem tudo a gente, como o terceiro setor ou movimento independente, consegue implementar. A gente precisa dessa anuência, dessa concordância da AGESU, né? Então, assim, a primeira parte que a gente está mais adiantado, a gente já tem material para cercar a região da entrada da cidade, do Formoso e Formosinho, que é um corredor muito importante de fauna. Então, essa cerca é como se fosse uma tela que vai na beira da rodovia, que vai guiar o animal a passar por debaixo da ponte e não por cima da estrada. Então, essa talvez seja a principal modificação que o cidadão bonitense vai conseguir enxergar, se tudo der certo, aí até o final desse ano, por exemplo. Outras medidas estão sendo propostas, que são as passagens superiores. Então, o que é uma passagem superior? O pessoal vai ver daqui a um tempo como se fosse uma pontezinha, uma corda, vamos dizer assim, que liga um lado da estrada e um outro numa altura aí de 6 metros, né, para os caminhões poderem passar. Isso são o que a gente chama de passagens superiores de fauna. Então essa também é uma modificação que a gente está querendo implementar, porque traz o quê? Um efeito visual, um efeito de mudança, e isso traz um simbolismo de que as coisas estão andando. Uma coisa que tem um efeito imediato e prático, mas que é um pouco mais complexo da gente conseguir implementar, são o que a gente chama de redutores de velocidade, que aí podem ser lombadas ou os radares. É, a gente solicitou junto à prefeitura, né, então a gente fez um levantamento junto com o próprio Márcio, do Lobo Guará Adventures Bike, que é um cidadão aqui muito ativo nessa causa. Então a gente fez um documento com os principais pontos de atropelamento que a gente identificou e solicitou, né, em teoria era para esse ofício ter sido enviado para a GESUL, para avaliar a implementação, né, a instalação de lombadas ou redutores de velocidade em pontos críticos de atropelamento. É, existe uma chance de ser implementado rápido, desde que... Só que é um pouco complexo, porque você colocar uma lombada numa rodovia, você infringe uma regra federal de rodovias, porque você faz uma redução brusca de velocidade e isso pode gerar acidentes. Então ela tem que ser muito bem analisada, né, para a gente não causar outros tipos de acidente, né? Então isso pode ser uma implementação fácil, mas que tem que ter uma análise técnica muito bem feita, né?
Entendi. Agora vocês vão fazer essa visita, vocês vão retornam para São Paulo.
Isso.
E aí vai ter o processo burocrático.
Sim, não... então aí, por exemplo,
vocês vão enviar os relatórios.
Isso. Dessa nossa vistoria, o que a gente buscava nessa nossa vistoria era trazer a GESU aqui junto com a gente para a gente discutir parte técnica de projeto, eles entenderem quais são os pontos que a gente acha que são importantes de colocar as passagens superiores, a gente olhar quais são as passagens, né, os canais de drenagem já existentes que precisam ser modificados para que os animais consigam utilizar ele como passagens. E aí já a gente está falando de rodovias já pavimentadas, como a que vai para Bodoquena, por exemplo, né? E hoje a gente vai fazer a do 21, então a gente vai conseguir implementar num projeto que está em fase de construção. Então, claro que assim é muito mais fácil. Então, uma das coisas que a gente está forçando muito o governo do estado, e aí não é só em Bonito, é que todas as obras de rodovias no estado tenham a obrigatoriedade de ter medidas de mitigação contra o atropelamento de animais, né? Então essas estradas novas aqui do Malho Viário de Bonito, elas vão todas serem feitas já com projetos de mitigação dos animais. E isso é uma entrega do próprio projeto Bonito no Atropela. Ele vai entregar para toda a malha viária nova de Bonito uma proposta, né, do que a gente acredita que seria eficiente e seguro para ser implementado nessas rodovias.
Entendi. Aí vai agora, a hora que sair o parecer do estado, sobre esse relatório que vocês enviaram, aí volta, isso, aqui de novo para
Exato. Existem, infelizmente, tem um processo burocrático aí da própria agência, né, da GESU. Então, a gente vai enviar um ofício da nossa vistoria, do que aconteceu, do que foi conversado aqui e do que a gente precisa para os próximos passos. O projeto tem doação de material, tem doação para o estado também de projetos de engenharia para implementação, mas tem que ter a contrapartida do estado também, que ficou de colocar mão de obra e alguns equipamentos para a instalação. Então, esse arranjo vai vir com o tempo, né? Então, mas acho que é importante que a GESU traga o feedback, né? Qual que é a faixa de serviço da rodovia para a gente conseguir ter o limite de onde vai instalar as cercas, né? Então precisa ter esse feedback da agência, né, do estado, para que a gente consiga andar com esse projeto. Uhum. E aí, só uma coisa também, fora essa parte, né, o projeto também está implementando algumas ações de comunicação, né? A gente fez um spot em rádio, a gente está planejando algumas ações para o mês de setembro, né, com o pessoal da escola. Como tem um momento pandêmico, é um pouco mais difícil da gente poder fazer blitz de informação para o público, né? Mas a gente está com uma proposta aí de trabalhar não só a questão de mitigação, mas a questão de comunicação com a comunidade.
Educação ambiental, né?
Isso. E aí a gente inclui ações com motoristas, com caminhoneiros, os produtores rurais, né, de grãos, que tem um fluxo grande de caminhoneiros, então trazer um pouco para eles esse contexto, né, e algumas medidas que possam ajudar eles, porque eles estão na estrada a maior parte do tempo e eles são os que sofrem mais, né, com isso. Então a gente está planejando aí, junto até com a Secretaria de Meio Ambiente e o DENTRAT, algumas ações conjuntas, né, para que a gente consiga permear mais essa informação de educação ambiental para o município, né? Então, ações na escola, ações com motoristas, condutores e os profissionais de trânsito aí, né? Os próprios motoristas de caminhões.